Façamos uma oração. Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celestial, obrigado por esse estudo, por essas palavras maravilhosas, lâmpada para os nossos pés. São as suas palavras, luz para o nosso caminho. Sabedoria, meu Deus, que nos conduz em triunfo e na mais perfeita vitória. Obrigado, Senhor Jesus. Todos de mão, graças a Deus. Dê uma salva de palmas e agradecimento a Deus. A bênção e a maldição. Tanto uma coisa quanto a outra existem abençoadas. Existem. E tanto uma coisa quanto a outra não vem por acaso, não acontece assim por acaso, do nada, ou uma obra do destino, nada disso. Nada disso. Tanto a bênção quanto a maldição são resultados, consequências de nossas escolhas, daquilo que nós somos no decorrer dos dias, no decorrer da vida. Vamos ver o que está escrito aqui em Deuteronômio, por favor? Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20, preste bastante atenção. Ah, deixa eu adiantar logo para vocês. Deus não amaldiçoa ninguém, abençoado. Ele não amaldiçoa. Eu vou explicar isso já já. Vamos ler primeiro. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Isso ele falando para aqueles hebreus que saíram do Egito, que tiveram todas as bênçãos, privilégios, livramentos de Deus, e mesmo assim demonstraram ingratidão, demonstraram insatisfação, viviam demonstrando rebeldia a Deus, a liderança de Moisés e Arão. Mas prosseguindo aqui, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Olha, Deus, é claro que Deus vai ter isso para você, para todos, a vida. Mas ele não vai impor. Não se esqueça que nesse mundo existe a balança da justiça de Deus, não só dos homens, mas a balança da justiça do Senhor. Aquilo que nós semeamos, nós vamos ceifar. Nós vamos colher. Nada mais justo, abençoado. Prosseguindo aí. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Longevidade significa vida longa, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quantas maravilhas Deus fez pelo povo hebreu, pelo povo de Israel. E mesmo assim, como falei antes, eles estavam sempre demonstrando para com Deus ingratidão, insatisfação, desobediência. Abençoado, quando nós queremos alguma coisa, ou quando nós nos sentimos insatisfeitos com alguma coisa, a melhor coisa a se fazer não é reclamar, e sim pedir a Deus ajuda. É só pedir a Deus. Quantas vezes aquele povo não é? Quando passou algum problema, alguma dificuldade, ao invés de pedir ajuda a Deus, só reclamavam. Ah, Deus nos trouxe aqui para esse deserto para morrermos, para perecermos, para passarmos sede, fome e etc. Seria melhor continuarmos no Egito, escravos. Pelo menos lá nós tínhamos água, nós tínhamos um pão mofado para comer. Olha só a que ponto eles chegaram. Ao invés de eles pedirem, né? A pessoa está com fome, o que ela tem que fazer? Ela tem que pedir ajuda. E não ficar reclamando ou roubar, tirar das outras pessoas. Nada de peça ajuda a Deus, que Deus vai ouvir a oração, Deus vai atender você. Abençoado, quando eu me sinto necessitado, quando eu me sinto aflito, eu falo com Deus, eu vou falar com Deus. Eu não fico ali pensando, ah, por que está acontecendo isso? Isso é o maior erro que o ser humano comete. A pessoa fica ali perdendo o tempo dela pensando por que ela está passando pelo problema. Por que está faltando isso na minha vida? Não fica perdendo seu tempo preocupado com essas coisas, não. Vá imediatamente buscar a Deus. Quando você se sentir necessitado, quando você se sentir aflito, imediatamente busque a Deus. Busque a Deus. Ao invés de você ficar buscando aí uma resposta para o que está acontecendo de errado na sua vida. Esse tipo de atitude é a atitude de pessoas que não creem em Deus, pessoas que não confiam em Deus. Por exemplo, sabe quem age desse jeito? Os cientistas, as pessoas que trabalham com a ciência e que não acreditam em Deus, são assumidamente ateus. Quando eles veem um problema na vida deles ou na humanidade, o que eles fazem? Eles procuram uma resposta, eles procuram entender por que está acontecendo isso de errado no mundo, na vida da humanidade. E ficam ali anos, anos e anos estudando a respeito. Mas Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Deus acaba dando para eles uma luz, uma inteligência. Porque Deus está pensando na população como um todo. Porque Deus está vendo que a população está dependendo deles, então Deus não é egoísta. Deus não age como um homem age, sabe? Como é o ser humano? Vou dar um exemplo para você de como se comporta o ser humano. O ser humano é assim. E você vê muito isso na política. Olha, se você não ficar do meu lado, eu não vou te favorecer. Se você não aprovar a lei que eu quero impor aqui nessa nação, eu não vou favorecer vocês. É assim na política. O ser humano é desse jeito, sabe? É a política do toma lá, dá cá. Agora, Deus não é assim. Mesmo que o povo não esteja esperando por ele, o povo está esperando que a ciência resolva o problema. O povo está esperando a medicina, a cura para doenças que eles consideram incuráveis. Então Deus, ele não é egoísta. Deus, ele não pensa como ser humano, sabe? Ah, já que vocês não estão buscando em mim a solução, então vocês que se virem. Deus não é assim. Deus é bom, Deus é compassivo. Deus é misericordioso. Se você vê aí em Lamentações, capítulo 3, tome nota aí, ó. Livro das Lamentações de Jeremias, tome nota disso. Não precisa abrir, não. Isso aqui é importante. Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, diz assim, ó. As misericórdias do Senhor. Preste bastante atenção para você ver que não é a ciência, não é a medicina, não é o homem. É porque Deus é tão misericordioso, e mesmo as pessoas não esperando que venha dele a salvação, o que, que Deus faz? Que né, a ciência não descobre nada sozinha, não, pessoal. O homem não tem essa capacidade. O homem não tem esse poder. Mas Deus, pensando nas pessoas, pensando na população, na humanidade, no bem-estar da humanidade, o que Deus faz? Ele vai lá e dá uma luz, dá uma sabedoria para o cientista, para o médico. Aí pronto, ele descobriu uma cura, ele descobriu uma solução para aquele problema que estava devastando o planeta, devastando a raça humana. Olha, tá vendo? Esse homem, esse cientista é brilhante. Não, essa sabedoria vem de Deus. Sabe por quê? Porque de vez em quando, um homem aí, um médico, um cientista descobre um determinado remédio para uma doença que até então era incurável, um tratamento. Sabe por que isso acontece? É pela misericórdia de Deus. E por que não acontece antes, pastor? Porque Deus está esperando a humanidade buscar esse socorro, esse livramento nele, em Deus. Mas quando Deus vê que a humanidade, né, persiste ali na incredulidade, na descrença, né, então Deus vai lá na sua compaixão infinita, no seu amor, que não tem medida, dá a luz a um médico, dá a luz a um cientista, para que ele descubra uma solução, um remédio, para ajudar as pessoas. Mas vamos ler aqui, que você vai entender até melhor lendo aqui do que eu falando. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, ou seja, extintos, né? Da humanidade acabar. A humanidade, abençoada, a humanidade só não acabou ainda por causa da misericórdia de Deus. Ontem eu estava lendo lá uma reportagem a respeito da Primeira Guerra Mundial, uma guerra sem sentido. Para falar a verdade, todas as guerras que já ocorreram no mundo foram sem sentido, sabe? É ganância, sede de poder, essa coisa do homem querer ser o Deus da humanidade, eles querem tomar o lugar de Deus e vai por aí afora. A humanidade já era para ter sido extinta, sabe por que não foi? Por causa das misericórdias de Deus, as muitas misericórdias do Senhor. Porque as suas misericórdias, olha só que maravilha, graças a Deus, hein? Não tem fim, renovam-se cada manhã. Diga, eu recebo essas palavras. Está vendo aí? Depois eu vou falar mais sobre isso, mas vamos voltar para o estudo, a bênção e a maldição. Agora vocês entendem, pessoal? Deus quer que você viva, Deus quer que você seja feliz. Mas o problema todo, porque existem tantas pessoas sofrendo, passando fome, necessidade, tudo isso é maldição. Fome é maldição, doença é maldição. Mas não são maldições que estão vindo de Deus. Deus não está amaldiçoando de jeito nenhum. As maldições nada mais são do que resultados da falta de credibilidade das pessoas em Deus. As pessoas não querem saber de Deus, não querem mesmo, assumidamente, publicamente, descaradamente, não querem saber de Deus. Não estou nem aí. E por causa disso estão sofrendo. E só não deixou de existir por causa do que eu te mostrei aqui, por causa das misericórdias do Senhor. Mas como está escrito, vamos continuar lendo. Muitos, ao deparar com a palavra maldição, ficam assustados sem necessidade. Maldição, assim como bênção, são apenas consequências das nossas crenças e confissões no decorrer dos nossos dias. Quer percebamos, quer não, nossas palavras, assim como nossas decisões, afetam não só o nosso futuro, como também o de toda a nossa família, para o bem ou para o mal. Vocês estão entendendo? Uma pessoa culpar a Deus é ser muito injusto. Você não tem que culpar a Deus de nada. Para falar a verdade, não culpe a ninguém. Simplesmente observe como você vem levando a sua vida. A pessoa que só reclama, a pessoa que vive confessando derrotas, doenças, como você acha que uma pessoa dessa vai viver nesse mundo? Ela vai viver uma vida totalmente fora dos prumos, uma vida desconjuntada, uma vida sofrível, por causa das escolhas que ela está fazendo. Ah, pastor, mas eu não quero isso. Mas o que que você vem pensando, acreditando e confessando até agora? Uma vez, eu estava no ônibus, vindo de Cotia para São Paulo. Aí, o que que aconteceu? O motorista do ônibus passou numa valeta de coco, passou em alta velocidade. Você sabe o que acontece, né? Parece que o ônibus ia partir no meio. Aí um monte de gente começou a declarar no fundo do ônibus: ih, vai quebrar! Ih, pelo que eu estou vendo, eu não vou conseguir chegar em São Paulo hoje. Aí começaram a falar isso, começaram a dizer essas coisas. Começaram a fazer confissões que o ônibus ia parar no meio do caminho e reclamar, amaldiçoar. Não deu outro. No quilômetro 32 da Raposo Tavares, ou seja, não chegou nem na metade do caminho, o ônibus iniciou, o ônibus quebrou. E não foi nem porque ele passou da vareta de qualquer jeito, não. Eu fiz questão de perguntar para o motorista porque o ônibus enguiçou. Ele falou: falta de manutenção. Até falei para ele: rapaz, porque o pessoal ficou assustado quando você passou na valeta lá bruscamente. Não, mas não foi isso não, pode ver que está tudo certinho. O pneu não está furado, danificaria o eixo ou o pneu. Mas não, isso aqui é problema no motor mesmo. Motor pifou. Agora, sabe por que o motor pifou? Não foi por causa da falta de manutenção, não. Eu não vou ficar aqui falando, não vou ficar aqui defendendo a empresa de ônibus, não. Mas eu acredito que eles fazem manutenção. Bem ou mal, fazem. Mas sabe o que realmente decidiu aquela situação? Foram as declarações, as muitas declarações negativas, mesmo num tom de brincadeira. Que a pessoa fica brincando, né? Ela brinca com palavras de maldição. É igual um sujeito conhecido meu do Rio de Janeiro, que tinha o hábito de ficar chamando todo mundo de maldição, e ele mesmo gostava quando chamavam ele de maldição. Aí eu cheguei uma vez na casa dele, né? Ele me convidou lá para comer um churrasco. Isso tem muitos anos, 15 anos atrás. Aí ele: é maldição. Eu falei: pera lá, maldição não, eu sou abençoado. Ah, mas eu estou brincando. Falei: mas isso aí nem de brincadeira. Eu: para com isso, hein? Porque as palavras têm poder. Ele não me levou a sério. Você vê, um sujeito que vivia dando churrasco para todo mundo, ele tinha barco, ele tinha restaurante, ele tinha carro caro, tinha uma casa. Hoje está morando de favor na casa do pai dele. Perdeu tudo, perdeu o barco, restaurante fechou, teve que vender tudo, e mesmo vendendo tudo que possuía, não conseguiu liquidar a dívida dele, a ponto de ele ter que fazer a pior coisa que ele sempre falou: voltar para a casa do pai, voltar a morar na casa do pai dele. Ele falou: o maior pesadelo da minha vida é eu ter que voltar a depender do meu pai. E foi o que aconteceu. O que ele mais temia lhe sobreveio. Mas por quê? Foi castigo de Deus? Não! Porque ele ficava ali confessando palavras negativas, acreditando no pior, declarando maldição para tudo quanto é lado da vida dele. A bênção, e assim como a maldição, são resultados daquilo que nós acreditamos. Veja o que o Senhor Jesus nos ensina. Está aí em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Jesus ensina: digo-vos que de toda palavra frívola que proferir, presta atenção nisso aí, hein? Dela darão conta no dia do juízo. O que é o dia do juízo? É o juízo final? Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. É outra coisa também que a pessoa acredita, é bobagem. Não, não. O dia do juízo é o dia da decisão. E o dia da decisão pode ser qualquer dia. É um dia de amanhã, por exemplo. Você vai colher amanhã ou depois aquilo que você está plantando hoje. Amém?
Amém.
Você vai ser amanhã ou depois aquilo que você está semeando, plantando o agora. Quantos estão entendendo isso? Levante a mão. Você pergunta para o seu filho: filho, o que, que você vai ser quando crescer? Ah, eu quero ser médico. Para ele ser médico, ele tem que fazer o quê? Ele tem que estudar. Estudar medicina. Senão ele vai ficar só não querer. Ou seja, estudar medicina é semear. Você está semeando. Ah, pai, eu quero herdar o seu negócio. Eu quero ficar no seu lugar quando o senhor não tiver mais condições de tocar a empresa, de tocar esse negócio. Eu quero trabalhar no seu lugar. Então tá bom, então você vai começar a partir de agora. Amém? É assim? Então você planta hoje aquilo que você deseja colher amanhã. Mas o que a maioria das pessoas estão plantando, semeando aí? Maldição. Ah, eu não sei não, esse ano 2019 vai ser um ano horroroso, vai ser o pior ano da minha vida. Vai ser porque você está acreditando nisso. Porque você está dizendo essas bobagens aí. Veja o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Vou ler de novo. Digo-vos que de toda palavra frívola, seja boa ou ruim, que proferirem os homens, dela darão conta no dia dos juízos. Porque pelas tuas palavras serás o quê? Justificado, abençoado. E pelas tuas palavras serás condenado. Tanto uma coisa quanto outra. Quer ser abençoado? Então confessa a palavra de Deus, coisas boas. Agora, infelizmente, eu fico vendo as pessoas, vendo e ouvindo, né? As pessoas só acreditando no pior. Prosseguindo aí. Nossas palavras são fundamentais para que nossos desejos se tornem realidade. Mas elas também podem interferir negativamente em todos os nossos projetos e sonhos, fazendo tudo desmoronar. Frases como "sou um azarado". Você conhece pessoas que falam isso? Tem muita gente que fala isso, né? Ah, eu sou azarado. Aqui em São Paulo o pessoal fala muito o quê? Ah, eu tô zicado. Eu acho que eu tô zicado mesmo. Meu Jesus, que é isso? Você não é abençoado. Agora, posso te pedir uma coisa? Não, mas se você tem intimidade com essas pessoas, quando alguém fala isso para você, teu colega de trabalho, teu colega de escola, teu familiar, a pessoa que trabalha com você lá, se um dia você ouvir ela falar isso, ah, eu tô zicado, porque olha, perdi o ônibus, acordei atrasado, tive um pesadelo com a minha sogra, tô zicado. Fala para não. Você é abençoado. Amém?
Amém.
E é isso que você tem que dizer para a pessoa. Porque mesmo que você não fale o que ela está falando, isso é importante, hein? Está na Bíblia, inclusive. Mesmo que você não diga o que ela está dizendo, mas se você concorda ou balança a cabecinha assim, ó, aí é fazer o quê, né? Pronto. É o mesmo que você estivesse confessando as mesmas coisas que ela está dizendo. Então não. Você tem que rebater aquela palavra negativa com uma palavra positiva. Você tem que procurar retribuir uma reação negativa com uma reação positiva. Sempre. Então as pessoas falam isso. Sou azarado, nada de bom acontece comigo. Frases como essa vão atrapalhar totalmente a sua vida. Por isso, todo cuidado é pouco com aquilo que pensamos e também com aquilo que confessamos. É o que está escrito em Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos Exércitos dizendo: como pensei, assim o que? Assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Está vendo? Deus ensinando aqui. Como as coisas funcionam, tanto para o bem quanto para o mal. Seja positivamente quanto negativamente. Precisamos usar as palavras para progredir em tudo na vida. Somos profundamente influenciados pelo que falamos acerca de nós mesmos. Está em Provérbios 12, 14 isso. Cada um se farta de bem pelo fruto da boca. O que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á o quê? Ser-lhe-á retribuído. Então está vendo como você tem que vigiar seu comportamento, seus pensamentos, até mesmo aquilo que você assiste na TV, aquilo que você ouve no rádio. Quando eu começo a ver na TV notícias ruins, eu mudo de canal. Eu não sou obrigado a ficar assistindo o que não presta. Eu mudo de canal. Porque senão aquilo fica na tua cabeça. Aquilo fica na tua cabeça. Aí você acha que o que está acontecendo aí fora pode acontecer na tua vida. A carne é fraca. Não subestime a tua carne, hein? A carne é fraca. Então aquilo que você está assistindo na TV pode te influenciar sim. Aquilo que os outros falam para você pode te influenciar sim. Então aprenda a rechaçar, aprenda a anular, aprenda a cortar o mal pela raiz, para o seu próprio bem, para você viver uma vida melhor. Quando você acredita na palavra da graça de Deus e a pratica com coragem e fé, você confirma essa verdade e a experimenta em sua própria vida. Como está escrito em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Quando você confessa a palavra que você aprende aqui palavras boas, palavras de fé, o que que você ouve aqui? Que você é um abençoado, que hoje é o melhor dia da tua vida, esse ano é o ano da glória do Senhor na tua vida. Então isso você tem que confessar e praticar. Fazendo assim, você vai viver uma vida plena. Procure expressar sempre palavras e emoções positivas sobre a sua vida e também sobre todos que fazem parte da sua família. Pois está escrito em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 14. Pois esta palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires, né? Palavra de Deus. Essa é a palavra que tem que estar perto de você. Por isso, quando o pastor fala aqui, abençoado, vem congregar, é para acontecer exatamente isso. para que a palavra esteja sempre perto de você, na tua boca, no teu coração, na tua mente, na tua cabeça. Agora, quando a pessoa não congrega direito, congrega pouco, ela ouve mais o que não deve, assiste mais o que não deve do que aquilo que realmente ela vai tirar de proveito em sua vida. Por isso que eu te aconselho a congregar o máximo possível. Congregue o máximo possível. E não esqueça também de ouvir as mensagens em casa. Nós temos mensagens aí para você ouvir. Leve as mensagens para você ouvir em casa, que são de suma importância e vão te ajudar. Aí, prosseguindo aqui em Deuteronômio, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, né, as palavras, os ensinamentos, que ames ao Senhor, teu Deus, antes dos teus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, ou seja, vai viver uma vida abundantemente abençoada. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Está vendo? Como é simples. Não tem que subir monte, não tem que ficar sem comer 24 horas, não tem que lamber o pó do chão, não. O que nós precisamos fazer é simplesmente colocar em prática os ensinamentos do Senhor na nossa vida. As palavras da graça que estamos aprendendo aqui na nossa igreja Graça e Vida. Isso é muito simples. A vida com Deus é simples. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A vida com Deus é maravilhosa. E achareis descanso para a vossa alma. Lembra o que eu falei aqui domingo passado? Se a pessoa está frequentando uma igreja onde ela se sente sobrecarregada, sufocada, ela se sente escravizada, explorada, isso não é igreja do Senhor. Porque igreja do Senhor não é para sobrecarregar, não é para explorar, muito menos escravizar ninguém. O que que nós temos que encontrar na verdadeira igreja do Senhor Jesus? Descanso para a nossa alma, pois foi isso que Ele prometeu. É isso que Ele garante para você, mas só que você só vai encontrar isso na graça, ou em graça. Em graça. Vamos às palavras finais. Use suas palavras para abençoar e nunca para amaldiçoar nada nem ninguém. Conduza tudo em sua vida com palavras e atitudes positivas. Aprenda a abençoar os outros, independentemente de qualquer coisa, entendeu? Independentemente do que as pessoas fizeram contra você. Expresse força e coragem. Inspire as pessoas à sua volta com palavras do amor e da graça de Deus. Como está escrito em Provérbios 25:11, como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, assim são as boas palavras que saem da nossa boca. Diga graças a Deus e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.